E, por último, inspirada nesse livro, não poderia ser diferente. Eu vou dizer o que eu senti em muitos momentos fazendo poesias para poder elaborar a dor, a alegria. Nesse momento é alegria, gratidão, não é despedida, é vamos continuar juntos no Brasil. A juventude, as crianças. Ontem eu fui visitada por uma menininha de 6 anos. E ela pediu para tirar a fotografia, tirou a fotografia do pai, ela maneja essas ferramentas tecnológicas, me dava uma certa inveja santa, com 6 anos de idade. E quando ela me viu, ela disse, eu conheço você, Marina Silva. E começou a falar um monte de coisa que eu fazia, que eu dizia, eu fiquei impressionada com aquilo. Eu digo, meu Deus, que responsabilidade, não é? Ser mantenedora de utopias é fazer uma aliança, não com as próximas eleições, mas com as futuras gerações. É isso que nós precisamos fazer e, com certeza, as eleições serão melhores. Eu não poderia também dizer que temos um novo governo. Eu desejo boa sorte à primeira presidente eleita mulher, como desejei assim que ela ganhou. Peço a Deus que a ilumine. Peço a Deus que lhe dê sabedoria para tantas dificuldades que já encontra agora, inclusive na composição de seu governo. Que não olhe só para o excesso do que foi feito e do que foi bem feito, mantenha. Do que foi errado, corrija. Mas olhe para o que está faltando e encare os novos desafios. O da sustentabilidade econômica, social, ambiental, cultural, política e ética se traduz em muitas políticas sociais, onde ainda temos no nosso país 40% dos nossos jovens como sendo vivendo nos lares mais pobres, 20% em extrema pobreza, quase 2 milhões de jovens que são analfabetos, 60% não consegue terminar a 8ª série, muito pouco termina o ensino médio e poucos vão para uma universidade. Igualdade de oportunidade, minha querida Neca Setúbal, que aprendi a amar e respeitar, que me ajudou na parte de educação, é dar uma educação de qualidade. Eu sou um milagre da educação. Eu quero lutar por isso. Então, que a ministra Dilma saiba viver na situação uma relação construtiva com a oposição. E que a oposição aprenda também que o Brasil está cansado do confronto. O Brasil quer o encontro, não diluindo as diferenças, não eliminando os sonhos, mas olhando que o Brasil é maior do que nós. E porque ele é maior do que nós, não vamos, nem situação nem oposição, olhar de cima para baixo. Vamos olhar de baixo para cima para ver o que está acima de nós. Acima de nós está um Brasil que tem 24% dos seus jovens fora da escola e sem uma ocupação digna. Está um Brasil em que 80% dos domicílios não tem saneamento básico. Está um Brasil que ainda não tem um plano de infraestrutura. Está um Brasil que ainda está destruindo suas florestas, sua biodiversidade, que ainda não conseguiu, em que pese os avanços de Copenhague, ter uma atitude que coloque um fim no que estão querendo promover com o fim do Código Florestal e as mudanças no artigo 23 que inviabilizarão na prática a maior parte dos esforços que eu aqui celebrei, inclusive esse do Brasil Tem Metas. Que essa casa possa amadurecer para ver que não precisa fazer oposição entre meio ambiente e economia, que não é nem conciliar, é integrar. Que o governo que vai acontecer, que Deus possa dar sabedoria a todos nós para que o Brasil seja melhor. Eu não aposto no quanto pior, melhor. Mas, como disse, em nome dos acertos, jamais terei uma atitude complacente com os erros. Mas também, no dever de não ser complacente com os erros, não quero ter uma atitude de ocultar os acertos e nem tampouco de querer reescrever a história. A história não começa agora. A história é um processo. E se foi possível ao presidente Lula manter o Plano Real, É possível a qualquer outro manter o Bolsa Família? Se é possível a gente ser capaz de dividir a autoria, a realização, o reconhecimento, fazendo a política com as pessoas de forma clara e transparente, esse Brasil que está acima de nós, com certeza, poderá ser muito melhor. Terminando mesmo agora. Porque discurso é como consulta médica. A gente, enquanto está lá na porta, fica reclamando que quem está lá dentro está demorando muito. Mas quando você entra e começa a ser atendido pelo médico na sua dor, nos seus temores, esquece do tempo. E quando sai, pede desculpa se demorou demais para o paciente que havia esperando. Eu vou pedir desculpa a todos os senhores que me honram com suas presenças, me esperando. Os que estão acompanhando todo esse processo. Eu vou terminar com um sentimento de gratidão, um reconhecimento, chamado Meus Melhores Presentes. Quando me senti perdida em minha própria casa, em meus armários de ambições, nas gavetas de meus medos, você era a mulher diligente, que mesmo sabendo ser uma simples moeda, por quem poucos daria alguma coisa em troca, a fazer de tudo para me encontrar. Isso tem a ver com a parábola de Jesus da moeda perdida. Quando gastei absolutamente tudo que de ti por antecipação herdei, saúde, esperança e crença, riquezas que de tantas nem eu mesma sei, você era o pai amoroso, ansiando por meu retorno, disposto a me abraçar. É a parábola do filho pródigo. Quando fui ferida pelas garras da incompreensão, por mostrar quem sou e não o que de mim se quer, em meus sonhos de menina, meus desejos de mulher, você era o bom pastor, disposto a por mim correr risco, trazer-me de volta ao aprisco e minhas chagas sarar. Quando já ida em idade, sonhando pela metade, sonhos que na mocidade brotavam em forma de jorro, você era o Deus feito homem, que me veio visitar, chamando-me a nascer de novo para novamente sonhar. Isso tem a ver com a história de José do Egito, o grande sonhador, e do grande patriarca Abraão, que quase perdeu o sonho de ter um filho, mas foi honrado em seu sonho. Menino, doce menino, nascido por mim em carne, tua origem é o Espírito. Não me estende a tua mão, inclina a mim teu ouvido. Sustenta o meu coração, ouça do céu o meu grito. Sendo eu carne, faz que de novo eu nasça de ti, em espírito. Muito obrigada. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Que Deus nos abençoe, o Brasil.
Senadora Marina Silva, eu ganhei um presente de Vossa Excelência, um livro, né? A graça, né? As bênçãos que Deus dá, as graças. E do presente, hoje, nós todos tivemos essa graça. Foi ouvir o pronunciamento de Vossa Excelência. Vossa Excelência cristã, Joana d'Arc, mas parece, mas me lembra as palavras de Paulo, né? E Vossa Excelência não pode repetir, porque diz: terminei minha carreira. Agora que a Vossa Excelência está começando a sua carreira, mas pode dizer: preguei, guardei minha fé e combati o bom combate. E eu posso dizer que eu sei o que é sofrimento de não ganhar, mas é muito pior a vergonha de não ter lutado. E Vossa Excelência lutou. Vossa Excelência igualou-se às grandes mulheres sintetizadas num momento mais dramático da história de Cristo, a crucificação. Os homens falharam, a mulher de Pilatos estava lá, você é um fraco, a outra enxugando o rosto, as três no pé e as outras indo no túmulo. E por isso nós que acreditamos, quando foi, não, ele não está aqui, ele está no céu, porque foram mulher. E Vossa Excelência representou a beleza da firmeza da mulher brasileira. E eu fui quase como a Diri, nós fomos fracos, eu fui igual o Pilatos, eu fui igual o Pedro, que negou, o Garibaldi disse que quase voltou na senhora. Mas eu dizia ainda, eu fui melhor do que o Garibaldi. É, eu estou numa coligação, sou candidato, mas tem uma mulher extraordinária que me deu o livro, a graça. E a sua candidata, uma encantadora mulher, Tereza Brito, foi também muito firme. Então eu fui melhor do que o Garibaldi, vindo que eu ainda dizia, tem uma mulher. E fraquejei igual o Pilatos, não decidi votar na senhora. Volto.
Não tá. Obrigada. Bem, você usou uma frase bíblica do apóstolo Paulo. Fiz o bom combate, guardei a fé. A Jane havia me sugerido exatamente para terminar dessa forma. E eu espero em Deus que o bom combate continue e que possa continuar guardando a fé. Até segunda-feira eu ainda espero voltar aqui, mas para outras falas. Mas olhando aquelas crianças ali, me ocorreu agora algo que eu não poderia deixar de dizer. Quando eu entrei aqui, a Maiara tinha 3 anos. A Moara, 5 anos. A Shalom, 13 anos. O Danilo, 12 anos. A Shalom está com 29. Danilo está com 28, a Moara está com 20, a Maiara está com 18. E aquelas crianças que corriam aqui naquele corredor, elas, juntamente com o Fábio, meu marido, me deram tanta sustentação para tudo isso que está aqui, que mesmo eles não estando aqui hoje, porque estão trabalhando, meu marido teve que ir para o Acre para o trabalho, eu quero fazer o que eu faço sempre, agradecer a Deus por eles, por Deus ter cuidado, por Deus ter sustentado e por hoje estar aprendendo com eles, né? É muito bom poder aprender com os filhos. Nunca me esqueço da Maiara naquela cadeira sentada com 2 para 3 anos de idade, eu querendo ir para o Acre, quase perdendo o avião, e ela, desconfiando que eu ia viajar, sentou ali e não saía de perto. E o que estava dirigindo os trabalhos disse, de acordo com o regimento interno, artigo tal, pessoas estranhas não podem sentar nas cadeiras dos senadores. E aí vem um funcionário para tirar a pessoa estranha, e a pessoa estranha deu muito trabalho. Não conseguiu tirar a Maiara de jeito nenhum dali, não é? E a Folha de São Paulo fez uma matéria belíssima com ela, resistindo bravamente ali ao lado da mãe. Então, pode ter certeza que aqui não falou só a senadora, a ex-ministra, a candidata. Falou a esposa, a mãe, a amiga. E isso tudo me deixa assim, tocada, mas muito feliz. É muito bom sair daqui com essa alma leve, tranquila. Senador Marconi Perillo, eu pedi uma concessão, mas eu vou dar para Vossa Excelência aqui naquela transigência de médico. Eu, lá no Acre, tem uma brincadeira que a gente faz. Quem perde a eleição, a gente diz, não diz que perdeu a eleição, diz que desceu na balsa. Foi na balsa. Nesses últimos dias, nós temos aqui as sessões da balsa. Muitos de nós desceu na balsa. Vai para Manacapuru, lá é um município na terra de Vossa Excelência. E eu estou indo na balsa também, porque não ganhei a eleição. Com a felicidade de estar indo acompanhada de quase 20 milhões de pessoas, vendo as paisagens do Brasil, remando para os horizontes da esperança. Mas essa tranquilidade de que às vezes é possível ganhar perdendo quando a gente sente que fez o bom combate. Senador Pirillo, aí eu vou sair já. Todos os meus pedidos de venha já foram esgotados aqui.
Senadora Marina, quisera a Deus que eu pudesse fazer a minha última intervenção aqui como senador, já que daqui a pouco vou renunciar o mandato de senador da República, fazendo essa intervenção, essa parte ao discurso de Vossa Excelência. E eu fiz muita questão de fazê-lo porque acompanho a trajetória de vida de Vossa Excelência, a trajetória de vida pública, há muito tempo, desde a época de Chico Mendes. E tive a oportunidade de, enquanto governador do Estado, celebrar parcerias, dialogar com Vossa Excelência, percebi mais do que nunca o seu idealismo, a sua vontade de fazer o melhor por este país. Acompanhei vossa trajetória aqui no Senado, especialmente agora como candidato à presidência da República. Esses 20 milhões de votos não vieram por acaso. Vossa Excelência hoje é, sem dúvida, uma espécie de patrimônio nacional, patrimônio de todos os brasileiros. Que Deus abençoe a sua trajetória daqui para frente. Obrigado pela parte.
Amém. Obrigada, Vossa Excelência, que Deus abençoe seu mandato também. Obrigada também a Tânia, o João Sassi. Olha, gente, depois lá no gabinete eu vou ver. Isso é um perigo. E o Eurípides me protege. Obrigada a todos vocês. Muito obrigada.